Parashá dessa semana, ou as parashiot desta semana, são Tazria e Metzorá. Parashá Tazria fala no início sobre o nascimento de um menino ou uma menina e o período que a parturiente fica no estado de impureza e depois no estado de preparação para poder fazer a oferenda, para poder voltar a frequentar o templo. E depois a Torá entra no assunto de tzara'at, que são manchas que aparecem na pele da pessoa, não obrigatoriamente só na pele, pode ser, às vezes, em machucados, pode ser na roupa, pode ser na casa, isso também é tratado em Parashat Metzorá, a continuação. Isso vem por uma série de razões, de falhas que a pessoa precisa consertar. É algo totalmente espiritual. E é uma mancha física, mas ela representa algo espiritual. E quem tinha que cuidar disso são os Kohanim. E o Kohen avaliava e analisava a mancha, segundo as regras que a Torá está dizendo, para saber se é algo que precisa mandar para um dermatologista cuidar, ou se é algo que não adianta o dermatologista, só a tshuva é que vai tirar aquela mancha. E no caso de ser uma tzara'at, de fato, tem todas as regras, ele vai ficar fora do acampamento durante 7 dias, eventualmente, se depois de 7 dias ainda não puder se definir, então tem que ficar mais 7 dias, tem todas as regras ao longo dessas parshiot. Em Parashat Metzorá fala também como que funciona depois que ele ficou e finalmente ele vai voltar para o acampamento, a oferenda que ele precisa trazer, e todo o processo e procedimento que ele precisa fazer no templo. E o final de Parashat Metzorá fala sobre as leis de pureza e impureza dos seres humanos, tanto dos homens como das mulheres, e como que a pessoa se purifica após esses momentos, que é a base do lar judaico, Taharat HaMishpachá, pureza familiar. Em Parashat Shemini, foi Parashat da semana passada, nós aprendemos sobre as coisas que a pessoa deve tomar cuidado, aquilo que entra na sua boca. Falava sobre os alimentos que são kasher ou não. São os cuidados que a pessoa deve ter com aquilo que entra na boca. E agora, nessas duas parshiotas, Ria e Metzorá, a Torá fala sobre os cuidados daquilo que sai da boca. E já o primeiro assunto da parashá está diretamente ligado com isso. Afinal de contas, o Talmud nos diz por que que Rabbi Shimon Bar Yochai diz por que que a mulher que dá a luz é chamada de pecadora. Ela tem que trazer um dos korbanot, uma das oferendas que ela traz, é um korban hatat, uma oferenda de perdão. Perdão pelo quê? Que ela fez de errado. E o Talmud nos explica que quando a mulher está com dores de parto, ela tem tantas dores, é tão dolorido, é tão terrível, que ela diz e promete que ela nunca mais vai ter relações com seu marido para nunca mais engravidar. Só depois que ela pega o bebê no colo, obviamente que ela muda de ideia. Então, o Talmud diz que ela precisa trazer esta oferenda de perdão, porque ela fez uma promessa que ela não vai cumprir. Aqui nós já vemos o cuidado e a força da fala. E depois, todo o conceito de tzara'at basicamente vem por falar lashon hara, falar mal dos outros. E é o cuidado que nós temos que ter com aquilo que sai da nossa boca. O Talmud conta uma história de um Kohen, que era muito pobre. Ele resolveu que ele vai viajar para fora de Israel para tentar fazer uns negócios e conseguir um pouco de sustento para poder voltar, sustentar sua família. Ele disse para a mulher: eu não tenho o que deixar para você, mas eu vou te ensinar um pouco, pelo menos, daquilo que eu conheço, da sabedoria que os Kohanim conhecem. E assim ele ensinou a que quando você olha uma mancha de tzaraat, uma das coisas é olhar se tem um pelo no meio da tzaraat, que mudou de cor. Se mudou, não mudou, tem todas as análises na nossa paraxá sobre isso. Então esse Kohen disse: saiba, minha mulher, que embaixo de cada pelo tem uma fonte de onde ele cresce. Disse a mulher para o seu marido: ouça o que você está falando. Se cada cabelo e cabelo Deus fornece uma fonte para ele poder crescer e se sustentar, então você não é a mesma coisa? Por que você está indo embora de Israel? Com certeza que tem uma fonte debaixo de você para que Deus vai lhe dar o seu sustento. E esse Kohen, de fato, desistiu de sair de Israel. Nesta época de Sefirat HaOmer, nós não cortamos o cabelo. E Deus nos livre, uma pessoa que está de luto por algum ente querido, também não corta o cabelo. E aqui tem um conceito filosófico. O cabelo, quando se deixa ele crescer, ele representa o fato de que todos têm vitalidade. Uma pessoa que não está mais viva, o cabelo não cresce. Crescimento é sinal de vida. E vida é sinal de crescimento. E é por isso que, no caso da tzaraat, um pelo no meio da mancha muda de cor. Por quê? Porque esta pessoa falou sobre os outros pensando que os outros devem mudar. Mas isso é tudo imaginação sua. Cada um tem a sua fonte, cada um tem a sua vida. E você não tem que se meter na vida do outro. E uma pessoa que então ama cada dia da sua vida tem que saber que precisa fechar a boca para poder viver cada dia. Porque se a pessoa deixa a sua boca falar qualquer coisa, ele vai acabar fora do acampamento por 7 dias, sozinho. Badad Yeshev Mechutz Lamachane. Ele vai ficar sozinho morando lá fora do acampamento. E cada dia vai parecer um ano. Ele vai começar a odiar cada dia. Então, por isso, a pessoa deve saber que precisa tomar cuidado com a sua boca para que você possa amar cada dia e viver cada dia de uma forma gostosa, tranquila, junto com a sociedade, junto com a família. Mas não é só isso. Também temos que falar bem. Temos que falar coisas boas. Tem os dois lados. O Zohar nos diz que da mesma forma que a pessoa é castigada por falar coisas erradas e coisas ruins, a pessoa também recebe recompensa por falas boas. E de fato, muitas vezes, e tem inúmeras histórias sobre isso, uma boa palavra salva a pessoa. Pode salvar uma comunidade, pode salvar tantas coisas. Simplesmente uma boa palavra. Há pouco tempo atrás, um sujeito foi convidado para participar do término do estudo dos 6 tomos da Mishnah, quer dizer, todas as Mishnayot. E pediram para ele falar umas palavras. Ele foi para lá, não estava entendendo por que que me chamaram, o que que eu tenho a ver com isso e querem que eu fale umas palavras, por quê? Quando ele chegou lá, a pessoa que estava terminando o estudo explicou para ele, ele ficou muito emocionado. O que aconteceu? Disse essa pessoa que terminou o estudo, há 9 anos eu estava cabisbaixo, andando pela rua. Encontrei com você. E você disse para mim o que aconteceu. E eu disse que a situação financeira está difícil. E você então me disse que o Rav Chaim Palladi escreve que o que acontece hoje em dia tem tantas pessoas com dificuldade de sustento. Ele diz, o problema é que antigamente todas as pessoas estudavam um pouco de Mishnayot. E as letras Mishnah têm o mesmo valor numérico de Parnassá, de sustento. Se a pessoa estuda Mishnah, então tem Parnassá. Mas se não, Deus nos livre, pode afetar a pessoa não ter sustento. E você então me disse, ouça meu conselho. Estude todo dia uma Mishnah. E Deus vai te ajudar, vai ter sucesso. A partir do momento que eu comecei a estudar Mishnah, uma por dia, as coisas começaram a melhorar. E graças a Deus, hoje, 9 anos depois, não só que eu tenho sustento, como eu posso ajudar muitas e muitas pessoas. E hoje, 9 anos depois, eu estou terminando todas as Mishnayot. Olha que coisa incrível. Uma boa palavra, simplesmente dar um conselho bom, com vontade de ajudar o outro e falar uma boa palavra para o outro. Não só que a Parnassá dele melhorou, mas ele terminou o estudo de todas as Mishnayot, são 4.200 Mishnayot que tem. Olha que coisa mais incrível. Uma outra história muito interessante é do Leshem. Leshem foi um grande mestre que viveu em Israel e ele escreveu um livro de Kabbalah. Uma vez veio um judeu de Bagdá visitar Israel. E quando ele encontrou com o Leshem, como ele é chamado, ele disse, eu preciso te contar uma história que aconteceu com o Ben Ishai, famoso rabino de Bagdá, Rabbi Yosef Haim de Bagdá. Um dia, Rabbi Yosef Haim anunciou na cidade que nós temos, eu vou entregar um Sefer Torah na sinagoga e convido todas as pessoas para participarem da alegria de entregar um Sefer Torah. Chegou o grande dia e todo mundo veio e dançando e o Ben Ishai ali com algo embrulhado no Sefer Torah, dançando, pulando, dançando, todo mundo dançando e finalmente chegaram na sinagoga. O Ben Ishai abre o talit e tira de dentro um livro, o livro do Leshem. E as pessoas ficaram pasmas. Nunca vimos uma coisa dessas, como que se entrega a Sefer Torah, ele está tirando um livro. Um livro de Torah, mas qual a ideia? E o Ben Ishai falou para a comunidade, eu hoje estou muito feliz, muito contente. Muito contente de ter recebido este livro. Livro novo do Leshem, que veio diretamente de Israel para nós. E merece toda a nossa honra por saber da grandeza que em Israel hoje vivem. Estamos falando isso de 150 anos atrás, mais ou menos. Vivem em Israel, grandes eruditos vivem em Israel. E que, olha só, uma obra-prima escrita por um desses eruditos que moram hoje na terra de Israel. Quando Leshem ouviu essa história, que essa pessoa de Bagdá contou para ele, começou a chorar desesperadamente. E mostrou como ele tinha um monte de manuscritos que ele não imprimiu, não mandou, não editou para um livro. Ele disse, sabe, nunca me falaram alguma coisa, alguma boa palavra sobre o primeiro livro que eu lancei. E eu pensei que vai ver que não há necessidade desse livro e não há necessidade de publicar isso para as pessoas. Ninguém está interessado no que eu estou escrevendo. E por isso eu nunca mais imprimi. Nunca mais editei outros livros. Mas agora, você está me falando, infelizmente eu já estou muito, muito velho. E eu não tenho forças para poder imprimir novos livros. Uma boa palavra. Uma boa palavra abre tudo. Abre vida para as pessoas. Abre sucesso para as pessoas. Traz benefícios para todo mundo. Por exemplo, aqui, seria um benefício para todo mundo ter os livros do Leshem. Tudo isso nós podemos fazer com uma boa palavra. E esta é uma das grandes lições da nossa paraxá. Nós temos que, por um lado, ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, para não falarmos coisas feias, não falarmos coisas erradas, não falarmos coisas que ofendem. Mas, por outro lado, nós temos que tomar também o cuidado para falar palavras. Palavras boas, palavras de incentivo, palavras de ânimo para as outras pessoas. E sobre isso nós teremos, com certeza, bastante recompensa.